eu sou Renata Carnevale, eu sou médica intensivista e atual diretora científica da Sotierge. Estamos aqui começando mais um Papo Crítico e eu tenho o prazer de ter comigo aqui, conversando hoje, a Germana Rios. Ela é médica com especialidade em clínica médica e medicina paliativa. Ela faz parte do Programa de Desenvolvimento Gerencial pela FGV. Faz parte da Liderança Inovadora em Saúde pela COPEAD e é gerente médica da Clínica São Vicente da Gávea. A Germana eu conheço de bastante tempo, a gente já trabalhou juntas, ela deu plantão comigo lá no CTI onde eu faço rotina e sempre foi uma pessoa que chamou muita atenção pela maneira como ela lida com os pacientes, pela humanidade que ela lida com os pacientes. E por isso acho que cuidado paliativo realmente foi uma especialidade que tinha tudo a ver com ela. Então eu fico super feliz de poder estar tendo esse contato de novo com ela e de conversar sobre uma coisa que eu acho que é super natural para ela e que eu adoro bater papo também. Vamos começar, Germana?
Oh, Renata, super obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pela apresentação. Realmente, você é uma pessoa que eu sempre lembro com muito carinho, porque sempre vai fazer parte, né, da minha história profissional. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada.
Então, vamos embora, vamos começar, porque o assunto não é fácil.
Não.
A gente vai falar um pouquinho sobre prognosticar e cuidados paliativos dentro da terapia intensiva. Mas eu queria começar falando, assim, eu fiz a minha residência de terapia intensiva tem mais de 20 anos, e para esse bate-papo de hoje eu fiquei pensando como a gente não falava sobre isso na minha residência de terapia intensiva. E como eu tive a oportunidade de acompanhar esse crescente, e hoje, como eu sou responsável pelos residentes de terapia intensiva, o nosso módulo de cuidado paliativo tem o mesmo peso que o módulo de ventilação mecânica ou de monitorização hemodinâmica, que a gente entende a importância que isso tem dentro da terapia intensiva. É isso que você está vendo nos outros lugares também, ou isso é uma impressão minha?
Não, não tenho a menor dúvida, você está coberta de razão, né? E, obviamente, também falo isso com bastante felicidade e orgulho, porque quando fiz clínica médica, eu fui apresentada ao cuidado paliativo justamente por sempre me incomodar o sofrimento, né? Muitas vezes vendo pacientes que nitidamente vinham sofrendo de distanase, né? Que é o prolongamento do sofrimento sem um objetivo de melhora e reversibilidade daquele quadro, e meu caminho foi naturalmente se moldando para isso. Mas o cuidado paliativo, ele não vinha tão difundido e tão próximo às outras especialidades como a gente vê hoje. Então, eu mesma sou convidada para falar, né, em congressos de terapia intensiva e, assim, o convite para mim já é motivo de vibração. Ai, gente, que bom, né? A gente ultrapassou muitas barreiras e isso também acontece em múltiplas outras especialidades, né? Então, na oncologia, onde ele já é muito mais bem estabelecido, mastologia, nefrologia, geriatria, neurologia, então, de fato, o cuidado paliativo, ele hoje vem muito mais capilarizado na prática médica, e a minha ideia com esse papo de hoje é que a gente consiga demonstrar o quanto isso faz sentido, o quanto isso é importante para o cuidado.
Eu concordo, mas quando eu falo de cuidado paliativo e cuidado de fim de vida dentro da terapia intensiva, e aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, eu acho que às vezes isso é um pouquinho cruel com o intensivista, porque a gente pega o paciente num momento muito sensível, muito difícil, onde a família está muito sensibilizada, o entrar no CTI já significa uma gravidade, um desafio. Essa intimidade com a família que a gente precisa criar em pé, na beira do leito, com um paciente grave na frente, é uma intimidade super difícil. E aí a gente tem uma certa responsabilidade de, em alguns casos, com as devidas indicações, a gente pode até citar alguma coisa rápida sobre isso. Mas, assim, o meu principal ponto é como é difícil também, como é desafiador para o intensivista fazer esse papel, não é?
Sem dúvida, Renata. Até porque eu acho que isso fala muito com a sua primeira frase, né? Há uns anos atrás, a gente não tinha nem o cuidado paliativo sendo falado durante a formação desses profissionais. Então, isso acaba sendo um gap mesmo de como aproximar o cuidado paliativo na prática de saúde. E se isso é um problema para o intensivista, também é um problema para diversas outras especialidades. Então, muitas vezes, pacientes que precisavam, né, ter encaminhamentos precoces, não só para a equipe de cuidado paliativo, mas poderiam já ter abordagens paliativas realizadas por outros profissionais não especializados ao longo da sua trajetória de cuidado, isso também não acontece. Então, o que a gente vê são muitas vezes pacientes que são encaminhados à terapia intensiva sem ter um plano de cuidados previamente estabelecido. E aí isso acaba sendo, né, um desafio para o intensivista que passa a ter essa responsabilidade em suas mãos. Então, óbvio que a gente precisa falar do cuidado paliativo dentro da terapia intensiva, faz todo sentido, casado principalmente pela própria definição do cuidado paliativo, que diz que é uma abordagem que busca qualidade de vida para pacientes e familiares diante de doenças ameaçadoras da vida. Quem está na terapia intensiva tem uma doença ameaçadora da vida. Então, a gente precisa estar ali perto para prevenir e aliviar o sofrimento e conseguir praticar esses dois pilares principais, que é justamente auxiliar no controle de sintomas, definições de prognóstico e discussão e definição dos objetivos do cuidado. Que eu acho que esse é o grande desafio, né? Quando a gente está falando de muitas doenças num cenário de já maior gravidade e juntar o que nós, enquanto profissionais de saúde, temos de conhecimento técnico e aquela família tem de desejos e valores. Eu acho que esse que é o grande diferencial para um cuidado através de decisões compartilhadas para garantir o melhor cuidado possível.
É, eu acho que isso é um grande desafio para o intensivista. E é claro que, como eu falei, eu vi essa transição, né? Então, para mim, não foi uma coisa natural da minha formação, mas é uma coisa que eu venho buscando melhorar e estudar cada vez mais, até porque eu trabalho em um local onde eu tenho uma equipe de cuidados paliativos e num outro local onde eu não tenho esse acesso. Então, onde eu tenho, eu posso lançar mão. É numa situação que eu não me sinta preparada, ou num momento até que eu acho que eu não esteja bem para abordar aquilo, e no outro lugar acaba que eu tenho que fazer mesmo. Então eu tenho esse desafio. E aí, principalmente nesse local onde eu não tenho o apoio de uma equipe de cuidado paliativo, que infelizmente eu acho que é a realidade de muitos CTIs, né? Nem todos os hospitais têm isso. O que eu percebo é que mesmo quando a gente tem uma doença ameaçadora da vida, onde a gente entende que essa doença está numa progressão, onde a gente entende que essa doença está muito avançada, e que, como você falou, realizar a distanásia, que é prolongar ali um sofrimento sem sentido, ele para mim é muito claro. Em algumas situações específicas, não é sempre, às vezes eu acho que isso não tem um consenso. Quer dizer, o próprio médico, não é a sua família, dependendo das suas crenças, da sua criação. Eu tenho, por exemplo, um dia no meu planta, no meu, na minha rotina desse hospital, que tem um médico que ele tem um pensamento diferente. E eu não acho que ele está errado, eu só acho que ele pode pensar diferente. E aí, quando você falou em prognosticar, eu fiquei pensando de entrar um pouco nisso, em como a gente pode, dentro de uma coisa que envolve tanto sofrimento e sentimento, usar um pouco de objetividade.
Não, perfeito. E quando você fala, né, das suas ações diante desses cenários, eu acho que é um ponto só para a gente trazer isso como destaque, porque a gente está falando com relação a isso de uma boa prática, né? Porque quando a gente está falando sobre o cuidado paliativo e trazer os pacientes, né, desde o momento que eles entram numa unidade de terapia intensiva, já ter uma abordagem paliativa, a gente está dizendo que esse cuidado paliativo ele tem que ser praticado pelo intensivista mesmo. E acionar os especialistas para aqueles casos de maior complexidade, né? Porque não dá para imaginar que você sempre vai ter um paliativista casado com alguém que está dentro da, que entrou na terapia intensiva, alguém que fez o diagnóstico de câncer. Então, a gente precisa que esse conhecimento seja difundido. E aí a gente vem para a questão da prognosticação, né? E é um tema que eu adoro, porque ele é muito desafiador mesmo. Então, eu estou sempre aprendendo. E isso vai passar por algumas questões de quebra de paradigma, né? Até para a gente, em algum momento, reconhecer que talvez a gente vá precisar lançar mão até de outros especialistas para nos ajudar nessas ferramentas prognósticas. E isso está muito vinculado ao intensivista, porque, diferente de um especialista de outras áreas, o intensivista ele está lidando com uma diversidade muito grande de doenças. E, às vezes, ele vai ter alguma dificuldade mesmo diante de um tipo de pensamento, que é o que eu vou trazer aqui, de lançar mão das ferramentas, das melhores ferramentas prognósticas. Um ponto que eu acho bem interessante para essa questão que você levantou é a forma que a gente conseguiria dividir os tipos de pensamento na hora de prognosticar. Por quê? Quando a gente está fazendo prognóstico, e acho que ninguém tem muita dúvida da importância do porquê, né, que se faz o prognóstico, ele vai auxiliar na definição dos tratamentos. ele vai nos auxiliar nas decisões, né, quanto à realização de procedimentos invasivos e cirurgias, realizações de exames, tomadas de decisão. Então, de uma forma geral, ele já é realizado de uma forma sequencial, seja consciente ou inconscientemente. Nós, né, profissionais, já fazemos isso de uma forma muito natural. E ele também vai auxiliar, muitas vezes, o próprio paciente, as suas próprias tomadas de decisão. Quando a gente faz isso, a gente acaba usando duas possibilidades, né, de corrente de pensamento, que seriam através do julgamento subjetivo, que eu acho que é um pouco isso do que você falou, e o julgamento
Isso.
atuarial. No julgamento subjetivo, ele, como o próprio nome diz, ele é realizado de forma subjetiva pelo médico, pelos profissionais de saúde. E muito relacionado ao que a gente, o que vai nos levar a pensar numa predição clínica de sobrevida. Só que começam alguns questionamentos, né, que a própria literatura nos traz. Será que esse pensamento ele é realmente tão subjetivo? Porque, como você mesmo disse, ele está muitas vezes relacionado a algumas crenças e valores do próprio profissional. Ele está muito relacionado a experiências prévias desse profissional. E será que a gente já não utiliza alguma avaliação direta para nos auxiliar nesse julgamento subjetivo? Então, a gente não
Perfeito.
vai ter tantas respostas, mas de uma forma geral, é mais para a gente conseguir refletir. E por que que eu estou te falando isso? Até na hora da gente formular, né, planos de cuidado, as pessoas costumam usar muita frase, né, até em outras situações, falar, não, sem levar em conta os juízos de valor. Isso nunca é uma verdade, porque os nossos
Não é
valores estão
possível,
sempre
né?
com a gente, é impossível você
Sempre.
desvincular dele. Então, eu sugiro que a gente passe na outra linha, né? Reconheça o seu próprio juízo de valor. Às vezes, deixe ele ao lado para que você consiga entender, inclusive, quais são os valores outros dessa família, né? Ali na hora da gente estar fazendo o objetivo maior do cuidado. Mas quando a gente está falando do julgamento para o prognóstico, de uma forma geral, a gente considera alterações laboratoriais, aspectos biopsicossociais, sintomas, comorbidades e a situação clínica geral daquele momento. E quando a gente tem alguma dificuldade, né, de pensar desse julgamento subjetivo, a gente pode lançar mão de algumas perguntas maiores, que na literatura eles dizem como se fosse uma pergunta surpresa, que seria: eu me surpreenderia se essa pessoa falecesse em tanto tempo? Eu me surpreenderia se essa pessoa falecesse no próximo ano? Eu me surpreenderia se esse paciente falecesse nas próximas semanas? Isso vai nos ajudando um pouco a moldar o pensamento, e aí a gente talvez consiga tornar um pouco mais palpável, o que também nos leva a esse tipo de decisão, né? Ou de julgamento mesmo, o prognóstico. Tem algumas questões que são interessantes, né? Porque a gente começa a perceber algumas diferenças até entre as próprias categorias profissionais, né? Então, de uma forma geral, os médicos são melhores em atuar diante de prognósticos iniciais, e os enfermeiros são melhor nos prognósticos dos últimos dias de vida, que eu acho que é aquele contato
Nossa, que
direto, né?
interessante.
Pois
É,
é.
porque eles estão ali dentro do leito o tempo todo, né?
Isso, o tempo inteiro, e você tem mudanças que são, às vezes, muito sensíveis mesmo, né? E
De
aquele
pele,
impacto,
né? De
perfeito,
como tá a pele, né? Eles sabem isso, né?
isso. Então, assim, tem muitas questões ali que são interessantes. E uma vez me fizeram uma pergunta, e eu sempre penso, né, sobre isso na hora de prognosticar, que é o que que a gente acha que seria mais fácil, né? Você dá o prognóstico para aquele paciente que você conhece há muito tempo, que você acompanha, que você está ali junto, ou para aquele paciente que você acabou de conhecer? E de uma forma geral, a gente tende a achar que é mais fácil para aquele paciente que a gente já faz o seguimento. Mas nesse caso, a gente também tem muitos
Talvez
componentes
não.
profissionais envolvidos. Pois é. Então, às vezes, é mais fácil a gente conseguir prognosticar aquele paciente que a gente acabou de conhecer, que a gente tende a ser, né, muito mais cartesiano, né, no que a gente está escutando, e de fato o que que aquela doença quer nos dizer, do que aquele vínculo que a gente já formou e que pode ser um dificultador. E para esse cenário, a sugestão, né, principalmente no ambiente de terapia intensiva, que a gente trabalha em equipe, né, não tem um único médico ali, né, trabalhando sozinho, como muitas vezes acontece nos consultórios, é que a gente divida um pouco mesmo, né, que a gente discuta, que a gente fale mais sobre isso. Porque não é tão frequente essas discussões de forma tão clara, né? Tipo, vamos falar um pouquinho sobre esse prognóstico? O que que você acha? Né? Porque a gente vai ajudando, né, no crescimento.
Germana, você sabe que você falou isso e eu consigo fazer um round bastante multidisciplinar num dos lugares que eu faço, inclusive que a Fono participa de todos os rounds, é super legal. E você sabe que a gente estava fazendo, pensando na indicação de traqueostomia de um paciente, porque isso me lembrou, foi tão legal. E a gente discutindo se indicava traqueostomia, se não indicava. E você sabe que o fonoaudiólogo, ele entrou, o Rafael, ele é ótimo. Ele entrou assim, certeiro, e falou: deixa eu explicar para você. E aí ele fez um conhecimento que eu não tenho, né, de uma análise ali. E ele falou assim: a traqueostomia não vai mudar isso, eu estou te falando. Então, quer dizer, eu talvez por uma soberba médica, não sei, eu talvez não perguntasse isso para ele. E aí ele falou e a gente trocou. E foi tão mais fácil tomar a decisão de falar para a família: ó. A traqueostomia não tem indicação, porque eu não vou estar trazendo benefício por isso, isso e isso. Eu acho que também é um pouco isso que você está falando dessa troca, né?
Total, da troca dentro da própria categoria e principalmente com as outras categorias, né? Uma definição, né, do trabalho multidisciplinar que eu acho incrível. Você falou um pouquinho sobre isso, né? Pode ser um pouquinho da soberba médica, mas não, acho que é só dos médicos. Eu acho que dos médicos mais, desculpem, mas não só de nós médicos, mas o trabalhar multidisciplinar é a sua capacidade também de reconhecer as suas incapacidades, né? Os seus não saberes. Então, a partir do momento que eu consigo reconhecer que, cara, beleza, eu não sei tudo e outras pessoas, né, conseguem somar o olhar, somar o cuidado, a gente consegue trabalhar de forma multidisciplinar com muito mais riqueza. Então, do pensamento então subjetivo, eu acho que lançar mão dessa pergunta surpresa pode nos auxiliar. Sem esquecer da parte do julgamento atuarial. Esse, a gente vai falar de fatores preditivos mais específicos. E de uma forma geral, quando a gente está falando de doenças graves e doenças avançadas, a gente está falando sobre performance status, que é a funcionalidade. Então, saber qual era a funcionalidade daquele paciente antes dele chegar nesse ambiente de terapia intensiva é super importante, até para algumas outras tomadas de decisão, né? Porque às vezes eu acompanho, né, pacientes em outros hospitais, né, enfim, de uma forma geral, e às vezes a gente está ali tentando, né, fazendo aquele famoso trial de terapia intensiva, chega um dia
Isso.
que o paciente antes fala, mas isso faz sentido. Eu falo, cara, mas semana passada estou super robusto, talvez isso faça sentido. Então, é só para a gente conseguir, né, casar as informações e também não só querer limitar tudo a todo instante, mas também entender que se já era um idoso frágil antes, as nossas chances de reversibilidade são muito menores. A gente precisa conhecer a pessoa que a gente está cuidando. Alguns sintomas, eles estão muito relacionados também, né, à predição clínica. O delírio, por exemplo, né, o delírio isoladamente é um fator de pior prognóstico. A gente sabe como ele aumenta, né, o tempo de internação hospitalar, como tem vários trabalhos relacionados ao aumento de mortalidade, aumento de eventos, né, dentro de hospitais, e inclusive taxas de reinternação, comorbidades e alguns biomarcadores. Então, quando, né, a gente está falando de algumas doenças específicas, piora da PCR, né, não necessariamente relacionada a infecções, hiponatremia, hipercalcemia. Então, tem várias questões ali, né, também de queda da albumina, que vão estar relacionados a pior prognóstico. Além disso, Renata, a gente tem também as ferramentas prognósticas de uma forma geral, né, dentro da terapia
De
intensiva.
cada doença, da terapia intensiva.
Dentro da terapia intensiva, né, como o APAS, SOFA, SAPS, né, cada hospital aí acaba escolhendo algum tipo de ferramenta que é aplicada, né, na totalidade dos pacientes que estão dentro da terapia intensiva, mas cada doença você também tem as suas próprias ferramentas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do câncer, né, a gente tem o PAP-Score, PPI, quando a gente está falando de insuficiência cardíaca, então a gente tem ali uma série, né, de ferramentas que vão estar relacionadas a doenças específicas. Então, os critérios de Gold, de índice de Bode, quando a gente está falando de DPOC. Então, a gente precisa conhecer as ferramentas e muitas das vezes também reconhecer que nós não vamos saber todas as ferramentas de todas as doenças. A gente vai precisar de um especialista para conseguir nos ajudar a moldar, né, o tipo de prognóstico, e a partir do prognóstico fica muito mais fácil a gente ter conversas, né, com a família, justamente que vão auxiliar aí nas tomadas de decisão. Hoje, né, assim, a gente está em 2024, então também não faltam ferramentas online, né? Então, tem muitas
Fica
ferramentas
bem mais
novas,
fácil.
não, bem mais fácil, que a gente já consegue acessar como calculadoras mesmo, né, de prognóstico, através de determinados achados clínicos ou laboratoriais, e acaba sendo um norte aí para a gente conseguir.
É, eu acho que isso que você falou é uma coisa que eu tenho discutido muito no CTI, se a gente não deveria formalmente preencher dos pacientes um performance status ou algo parecido para a gente ter essa noção, porque senão a gente perde isso. Um fala, não, a família falou que ele era ótimo, ele dançava, mas ele dançava 2 anos atrás,
Perfeito.
mas nos últimos 2 meses ele piorou, mas ele piorou porque a esposa faleceu, na verdade ele estava bem. E aí você vai perdendo. E você estava falando, eu passei por uma situação agora, eu acabei de terminar minhas conversas com as famílias, e quando chegou na oitava família, eu deixei por último, eu era uma paciente que já estava falecendo, assim, lactato altíssimo, enfim, uma disfunção orgânica múltipla, uma sepse fulminante, faleceu em 24 horas. E como nem tinha o que propor, eu estava fazendo tudo, aminas em dose altíssima, não sei o quê, eu só expliquei para a família essa terminalidade, que ela faleceria em breve, muito provavelmente, enfim. E saí e a psicóloga ficou. E depois a psicóloga veio falar para mim: eles estão muito tristes, mas ela já tinha essa doença renal crônica que ela optou por nunca dialisar, e isso era uma opção dela. Então eles sabiam que isso estava chegando. Então, quer dizer, claro que ali eu nem estava discutindo cuidados paliativos ou cuidados de fim de vida, então eu nem me aprofundei nessa questão com a família. Mas você vê como é uma informação essencial. Se eu tivesse, né, se fosse um caso que eu tivesse que decidir algumas coisas, ela nunca quis ser dialisada. E qual foi a primeira coisa que ela fez quando entrou no hospital? Ela dialisou.
Realizou.
E ela teve uma parada cardíaca de 2 minutos dialisando na emergência. E aí foi para o CTI. E a família fala: a única coisa que ela nunca quis, doutora, era para psicóloga, né? Ela falou para mim, era dialisar. E então a gente está muito triste, mas a gente sabia que isso estava chegando. Porque era a evolução da doença renal, já era uma paciente muito idosa, enfim, foi uma escolha dela. Então, como você abrir esse espaço, às vezes te facilita muito, né?
Com
Porque a resposta
certeza.
está ali.
Sim, não tenho a menor dúvida. E um ponto que é importante, né? E aí acabam sendo oportunidades, né? Até da gente estimular as pessoas de fazerem as suas diretivas antecipadas de vontade, deixarem isso registrado, e em alguns casos, terem ela de forma fácil e acessível, né? Até para que, se precisarem chegar em grandes emergências, auxiliar, inclusive, os profissionais nas suas tomadas de decisão. Então, acho que isso é muito interessante. E quando a gente está falando de prognóstico, né, de uma forma geral, os profissionais, eles tendem a subestimar a necessidade de informação para os pacientes. Então, muitas vezes, eles precisam de mais informações do que a gente acha que eles precisem. E, por outro lado, a gente tende a superestimar tudo que eles já sabem sobre a doença, tratamento, resultados e no prognóstico. Então, assim, é uma equação difícil, muitas vezes, da gente conseguir
Difícil de equilibrar.
balancear. É bem difícil de equilibrar. Mas não tem como ser diferente, né? É só através de conversas, conferências, para a gente conseguir reconhecer a história daquela pessoa, seus desejos e valores, quais as opções clínicas, né, que nós temos diante, né, de toda a técnica, e conciliando isso tudo, chegar no melhor caminho. E a gente achar que a gente vai conseguir fazer isso sem conseguir prognosticar, não é possível. A ideia que você deu, né, sobre essa avaliação diária, né, da funcionalidade no momento, entender como era previamente, ela é essencial, porque um dos principais marcadores de piora prognóstica em muitas das doenças é justamente a queda da funcionalidade. Assim, eu acompanho muitos pacientes oncológicos, né, e a conversa com a família, quando eles dizem, olha, ela vinha bem de um mês para cá, parece que tudo aconteceu, e ele piora cada semana, ele piora cada dia. Isso prognóstico, assim, é incrível, porque ele gasta
Definitivo,
um
né?
gráfico do livro, né? Então, os pacientes veem o gráfico que eu falo, gente, o que vocês estão me falando é isso, a gente está nesse momento da curva. E isso torna para as pessoas que para eles é só uma percepção muito mais palpável. E a gente vai auxiliando eles, não só com as ferramentas de entender o momento da doença que a gente tem, que muitas vezes está seguindo a sua história natural, né? Independente ali dos tratamentos específicos que são propostos, mas para eles também conseguirem tomar decisões, né? E isso acaba auxiliando bastante, né? Então, essa questão da funcionalidade era um marco, né? Várias doenças, entender que algumas, inclusive, a queda funcional vai fazer parte e que aí outras questões vão ser importantes, né? Como o aumento do número de internações em pacientes idosos frágeis, como exacerbações, né, de crise de doença, insuficiência cardíaca, IDPOC. Então, esses vão sendo também balizadores. Eu acho que esse é um ponto, né? Eu acho que é uma oportunidade de melhoria, é isso. Que a gente, né, dentro da terapia intensiva, consiga recobrar um pouco do histórico desse paciente de uma forma um pouco mais completa, né, complexa, digamos assim, porque fala talvez, né, de um histórico que a gente não naturalmente pergunta nas anamneses, e aí a gente, isso, e acabam sendo auxiliadores realmente para o prognóstico.
É, eu acho que a gente tem que incluir mais isso no nosso dia a dia. Essa é a minha impressão, assim, se forçar a fazer, para a gente entender melhor. E, Germana, assim, eu sei que a gente não tem mais muito tempo para discutir, mas tem uma última questão que eu queria trazer para a gente falar um pouquinho, porque também é uma angústia para mim. Ok, prognosticamos, chegamos à conclusão que aquele paciente realmente, assim, que talvez a gente limite algumas situações, ou ele não vai ser entubado, ou talvez ele esteja em uma insuficiência renal que a gente acha que não tem indicação de hemodiálise. Em algumas situações, eu consigo ser bem firme e falar para a família, olha, esse paciente não tem indicação de ser entubado por esse motivo, isso não vai trazer qualidade de vida, ele não tem indicação. Mas muitas vezes a própria família traz um questionamento, tipo, não, mas eu quero que ele seja entubado, mas isso... E a gente escuta muito isso, né? A gente não tem que dar para a família um cardápio. Você quer entubar? Você não quer entubar? Você quer começar? Isso é uma decisão médica. Mas muitas vezes a família, até sem querer, assim, numa ação de desespero, puxa um pouco essa decisão para si. O que você acha? A família participa se dializa ou não? Não participa? Isso é uma decisão puramente médica? Cabe a gente dividir um pouco, porque eu acho que tem um pouco esse mito sobre isso. Família não participa, ou a família tem que autorizar a não dializar.
Sim. É, isso acaba sendo... São muitas
dúvidas
relacionadas a isso. Assim mesmo. Ou então, tipo, eu nem queria, mas eles quiseram, né? Como se...
É, a família que quis dializar.
Meu Deus, e quem prescreveu, né? Mas...
Exatamente. Quem chamou a nefrologia? Quem passou o processo?
Bom, que... Renata, assim, óbvio, né, que tem casos que são muito fáceis nas duas pontas, né? Que tem aquelas pessoas que já vão chegar pra gente com o seu papelzinho, diretiva, né? Não quero tratar, não quero fazer, não quero ser entubado, check. Quando me chamam pra ver esses casos, eu falo, gente, pra que eu fui chamada, né? Porque tá lindo, ótimo, maravilha, meu trabalho foi ótimo. Tem aqueles outros casos, que até como você citou, né, dessa paciente anterior, que às vezes a gente é chamado para tentar limitar algum suporte, mas no fundo não tem nem limitação a ser feita, a gente já está diante de um caso, né, de disfunção orgânica múltipla, e aí uma nora 40, que suporte é esse, né, que vai ter que ser limitado, o paciente de fato já morreu, né, enfim, a gente está mantendo
só
suporte já máximo instituído, e a gente tem ali questões que são a grande maioria, que são as tomadas de decisão diante dos fatos que vêm acontecendo. Quando a gente fala especificamente sobre vai entubar, não vai entubar, vai dializar, não vai dializar, eles têm que estar dentro de um objetivo de cuidado maior, que é isso que a gente falou um pouquinho, né, ao longo aqui da nossa conversa. O que eu estou querendo dizer, tentando trazer para o cunho muito prático, né? A partir do momento que a gente discute com essa família, entendendo qual é o desejo com a família e com o paciente, né? Que a gente, muitas vezes, no cenário da terapia intensiva, isso não é possível de ser feito, para o paciente estar irresponsivo, mas entendendo que o paciente é o principal, né? Interessado e está falando da sua própria vida, né? Então, a partir do momento que a gente discute com o paciente, qual é o seu objetivo maior de cuidado? Para dar alguns exemplos, a gente tenta dividir em três possibilidades, né? São exemplos de cenários de objetivos de cuidado. Vão ter aqueles pacientes que vão querer tentar todas as intervenções possíveis para reverter ou controlar a doença, independente do impacto no sofrimento e na sua chance de recuperação. Então, vai ser aquela senhora que, olha, beleza, né, um rim terminal, mas vai querer seguir dializando, e se tiver algum tipo de insuficiência respiratória, vai ser entubada, porque esse é o objetivo de cuidado estabelecido com ela. Vão ter aqueles outros pacientes que vão tentar intervenções que possam reverter ou controlar a doença ou, digamos assim, intercorrências, né, que possam acontecer ao longo do caminho, né, do adoecimento, desde que eles tenham alguma chance de reversibilidade. E óbvio que essa chance pode ser maior ou menor dependendo do cenário. Vamos dizer, por exemplo, tem um paciente até que já tem um câncer metastático, ok, sem chance, inclusive, de cura do câncer, mas está mantendo uma boa funcionalidade, ainda até tem outras linhas de quimioterapia possível. Esse paciente hoje faz uma sepse pulmonar com nada relacionado à doença. Por que que esse paciente não pode ser entubado, tentar tratar essa infecção para depois ele recobrar isso tudo? Beleza, né? Óbvio que a
Perfeito.
chance dele não é a mesma chance de uma pessoa pré-atingida. Óbvio, mas será que enquanto a gente tem uma possibilidade de reversibilidade, isso não é possível? Possível, né? E a gente vai seguindo porque aí é o que a gente falou no início, né? A qualidade de vida, o sentido da vida, é a qualidade de sentido para aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem até um grau de limitação muito grande que você pode pensar, olha, para mim não faz mais sentido ele ter a vida do jeito que ele estava. Mas talvez faça sentido para ele se submeter até um nível maior de sofrimento, porque daqui a 2 semanas ele quer ver o filho casar. Então, assim, a gente. O que que está balizando, né, esse objetivo são desejos e valores deles. E através desses objetivos, é que a gente vai ah, cara, não, vamos entubar, porque a gente tem chance de reverter, beleza, sai do tubo, ok. E a gente está falando do tubo, que é a situação clássica, né, que a gente
É.
encontra, mas a gente está falando de outras questões que, assim, eu faço dado paliativo há alguns anos, e são coisas que eu escuto do tipo, nossa, mas você está vendo um paciente que o dado paliativo está coletando sangue? Eu, tá, coletando sangue. Mas vai começar
Sim.
antibiótico? A gente vai começar antibiótico. Então, assim, não é porque o paciente, né, tem uma limitação de suporte invasivo, que ele não vai mais coletar sangue, que a gente não vai tratar a pneumonia, e também não é porque ele tem uma infecção que necessariamente essa infecção vai ser tratada, porque pode ser, inclusive, objeto de falecimento para outros pacientes que vão entender que a sua prioridade é totalmente o conforto, de que eles não querem nem mais reverter infecções, que até poderiam ser potencialmente reversíveis, porque aquela vida dali já não faz mais sentido. Então, para que que eu vou fazer uma. Vou tratar uma pneumonia, que pode até nem ser uma pneumonia tão grave, numa idosa que está acamada, que já não tem mais nenhum nível de interação, totalmente dependente, e que, inclusive, já tinha sido definido que aquela vida já não faz mais sentido. Então, a resposta não é tão simples, né, como a gente gostaria de ter, tipo, não, com a família mesmo, né? A família falou que tem que tubar, mas é porque a gente precisa direcionar esse cuidado. E quando a gente faz esse direcionamento, partindo não de uma pergunta específica, né? Olha, mas a gente entuba ou não entuba, mas construindo um caminho do melhor cuidado, pelo menos na minha experiência, é como a gente consegue chegar no melhor dos cenários. E óbvio, né, que quando a gente fala disso tudo, a gente precisa aprimorar a ferramenta que é essencial, que é a comunicação. Então, assim, a habilidade na comunicação, né, de nos reconhecermos e reconhecer o outro, é o que vai fazer com que as conversas sejam cada vez mais, não só construtivas, mas que também nos deixem mais seguros, né, para esse caminhar. Então, é muito
Sim,
curioso.
porque é importante a gente médico também se sentir bem com o que aconteceu, né?
Sem
Porque a gente também vai
dúvida.
chegar em casa e vai dormir, a gente
Sem
também,
dúvida.
né? Falando pelo lado intensivista, a gente também precisa estar minimamente, por mais seja difícil, a gente precisa estar
Sem dúvida.
confortável com aquilo que ficou decidido, por um lado ou para o outro, né?
Sem dúvida, não tem a menor dúvida. E com o tempo, né, conforme a gente vai de fato se aproximando com as pessoas que estão ali, né, não só com os pacientes, mas com as pessoas que estão ali, a gente vai tendo muito mais facilidade, né, nessas tomadas de decisão, porque você também já vai para as conversas muito mais preparado. No início da conversa, hoje em dia eu já sei se as pessoas são engenheiro ou não engenheiro, porque conforme as perguntas vêm para cá, você perde engenheiro. E aí você vai
Verdade. Meu marido é
preparado.
engenheiro e é
É
exatamente isso.
totalmente diferente da
Às
gente, né?
vezes eu começo a conversar com um paciente, eu falo, seu engenheiro, sim, né? Ele, isso! Como é que sabe? Eu falei, ah, tá, tem um
E isso pode parecer, a gente está brincando, mas é essencial para a gente. Eu vou ser treinada, né, no dia a dia, nessa conversa com engenheiros, mas é importante a gente estar treinado da fala que a pessoa consegue captar, do que ela
tem que ser
precisa.
mais pragmático, né?
Mais
Isso é
pragmático,
diferente,
sem dúvida.
porque se você for conversar com algum psicólogo, uma pessoa que tem, né, um
Dúvida,
comunicador, enfim.
esportista, sem
É.
dúvida. Você está ali num outro campo, né, de comunicação. E a gente precisa criando essa habilidade, né? Porque a gente trabalha com o público, essa que é a verdade, né? Então,
É
quando a gente trabalha com
verdade.
o outro, a gente tem que conseguir formar isso tudo. E E óbvio, né? Vão ter casos que são difíceis mesmo, a gente vê várias vezes, né, em comissões de bioética, né, até na mídia, de tomadas de decisão de manutenção ou retirada de suporte. Óbvio, a gente não está falando que as coisas são simples, mas a grande maioria, através de uma comunicação, né, mais rica possível, com muita escuta ativa, a gente vai conseguindo ali modular o cuidado e também não deixar com a família essa sensação, né? Porque o que eu ouço de algumas famílias é esse, doutor, mas era eu que ia decidir que meu pai não ia ser entubado? Porque para eles parece que é ele que está decidindo que o pai vai morrer. E não
É
isso.
isso.
Ele está morrendo em função da
É
doença,
isso.
não a
Isso.
intubação, está por conta da nossa
Hoje teve
decisão.
um familiar que falou isso para mim. Ele falou assim, exatamente hoje. Mas eu não sei se eu já tomei essa decisão. Eu falei, veja bem, tudo que a gente tinha para oferecer, a gente ofereceu. O que eu estou te falando é, como médica, nesse momento, nessa situação, que a gente não, talvez não possa oferecer além, entendeu? Então, não é você que precisa tomar essa decisão. Eu estou te
Isso.
dizendo o que a medicina pode e o que a medicina não pode, né?
Isso.
Então, e aí ele chorou, ele começou a chorar, enfim, a gente acabou conversando. Mas é isso. Germana, eu acho que eu ficaria mais umas 2 horas batendo esse papo, a gente termina o podcast, continua batendo papo aqui, como se fosse época lá do plantão, sei lá.
Não,
Mas
amiga,
olha,
pode.
muito obrigado por estar aqui com a gente no Papo Crítico, com a Sutierge, falando um pouco sobre esse assunto que é super inteligente, super importante, super inteligente também, mas super importante, que a gente hoje em dia também botou muito no nosso dia a dia, mas eu acho que ainda é um desafio, principalmente para minha geração que viveu essa mudança e para as mais novas também que estão aprendendo, que a gente precisa falar bastante ainda para isso ir entrando com mais naturalidade.
Ah, te
Muito,
agradeço,
muito,
amiga.
muito obrigada.
Não, eu que te agradeço. Agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer, né, estar com você, conversar, falar sobre esse tema que para mim é tão caro, né? Quase uma missão assim, de vida. Então, agradeço muito, Renata. Foi ótimo.
Até a próxima, vamos
Até.
ter.
Obrigada. Um beijão.
Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau.